os 10% mais ricos da população do nosso planeta são responsáveis por 60% das emissões de gases de efeito estufa.
Alô, 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 alô. Planeta Terra. Alô.
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Marcos.
E hoje a gente vai falar sobre um dos biomas mais importantes do mundo, que é a Amazônia, e uma ameaça. É uma pergunta muito frequente. Será que ele pode virar uma savana? E qual é o futuro da Amazônia? Para responder isso, a gente trouxe um convidado de peso aqui, que é o Paulo Artacho. O Paulo, bem resumidamente, ele trabalha com física aplicada às questões ambientais. Ele é doutor em física atmosférica pela USP, trabalhou na NASA, na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, Lund, Suécia e Harvard, nos Estados Unidos. E hoje ele é professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. É vice-presidente da SBPC, participa do IPCC, que é o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas. E é membro da equipe do IPCC, que inclusive foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz de 2007. Paulo, ele é consultor-chefe de uma exposição sobre a Amazônia, que vai acontecer no Museu do Amanhã, e ela começa dia 17 de dezembro. Essa exposição é a Amazônia Futuro, Tempos Amazônicos. E continua aqui com a gente, que a gente vai trazer mais informações no fim desse episódio, e a gente vai dar um desconto para você, que é ouvinte do nosso podcast. E agora, galera, vamos falar rapidinho sobre o nosso parceiro, o Cambly. O Cambly, para quem não sabe, é uma plataforma online que você pode aprender inglês com pessoas nativas ao redor do mundo. E, como tudo que a gente recomenda aqui, a gente foi conferir o Cambly.
Hello?
Hello! Hi!
Hey, how are you?
I'm fine. Na mesma hora que eu me cadastrei, eu já podia entrar na hora em alguma conversa com algum professor ao redor do mundo. E eu fui no campo de busca e digitei, claro, science. Ciência, né? E eu achei vários perfis de professores que curtem ciência, mas eu achei uma bem especial. E ela foi a Cat.
First of all, nice to meet you.
Nice to meet you.
Ela é estadunidense e mora no Panamá atualmente, mas ela curte ciência.
I'm studying math and data science, yeah.
Nice, nice.
E ela estuda matemática e ciência de dados. Sério, eu achei que eu ia ficar com vergonha e, cara, foi muito da hora, sério. Eu amei a conversa com a Cat, ela foi super simpática, sem ser forçada, sabe? Quando eu disse que eu tava me especializando em comunicação científica e que eu faço divulgação científica, cara, ela adorou.
That's a really good subject. We need that so badly right now.
Yeah, I know. Here in Brazil?
In the US too, man. I mean, like, this, the US is the country of, like, vaccines have microchips. And I'm like, have you seen a microchip? Like, do you know what you're saying? Like, I don't.
E ela falou quanto isso é importante, como tem gente que não acredita na vacina lá nos Estados Unidos. Inclusive, quando eu pedi pra ela gravar, ela falou que conhecia muita gente aqui no Brasil e ela queria o link pra enviar pra eles também.
If you did that, would you mind sending me the link? Because I actually have a lot of friends in Brazil who would really like.
Além de simpática, ela ensina inglês mais voltado para pessoas dentro das carreiras de ciência. E isso eu achei bem especial do Cambly, você pode personalizar a sua experiência. Eu fiz outras aulas também para testar, e eu vi que tem professores mais tipo, mais seriões, mais voltado para provas de proficiência, outros para inglês voltado para negócio, outros para medicina, e por aí vai. Inclusive, tem professores que ensinam pessoas que não sabem nada, nadinha de inglês. Enfim, você também pode conversar com a Cat ou com qualquer um dos milhares de tutores do Cambly. E agora chegou a hora do presente de Natal do Cambly. Se você nunca experimentou o Cambly, você pode usar o nosso código para ganhar uma aula experimental e um Listening Challenge, um desafio de escuta, que é um pacotão de aulas e exercícios totalmente de graça para você praticar o seu inglês e testar o seu listening. São vários níveis de desafio com pontuação e é ótimo para praticar também. É só se cadastrar e você vai receber tudo por e-mail. Mas corre, que é só em dezembro. As instruções para usar o código, vai lá. Entra no site do Cambly, lembrando que Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y. Faz um cadastro, vai na área de inscrição e usa o nosso código promocional, que é, pega a caneta, anota aí, Alô Natal, beleza? Alô Natal, tudo junto. Ou clica no nosso link no post. Corre lá, que é só até o final de dezembro, beleza? E Cat, se você estiver me ouvindo, um beijo pra você, querida. Ela sabe falar um pouquinho de português, tá, gente? Então ela vai entender meu recado. A Amazônia é um dos biomas tropicais mais importantes do mundo. E ela está presente em 8 países e tem papel fundamental na manutenção do clima em todo o mundo. Como a gente disse no nosso episódio sobre rios voadores, que é o episódio 75, a Amazônia também é grande responsável pelo regime de chuvas em grande parte do Sudeste e do Sul. Mas existem estimativas de que essa realidade está mudando. E isso quem diz é o relatório do IPCC, uma reunião de vários cientistas do mundo que reúnem estudos relacionados a mudanças climáticas. A gente abordou o último relatório do IPCC no episódio 116, Se o Clima Vai Mudar. E segundo o relatório do IPCC, a Amazônia está passando por um processo de degradação muito grande e tem gente que diz que a gente pode chamar isso de savanização. A gente vai tirar essa dúvida com o Paulo, inclusive. Savanização, para quem não sabe, é uma transformação da paisagem, onde aos poucos aquele bioma vai se tornando uma savana mesmo, tipo uma savana africana ou o nosso cerrado, com uma vegetação mais seca, mais espaçada, com um campo ralo e menor quantidade de folhas. Será que a savanização é real mesmo? O que está causando isso? O que temos feito para impedir isso de acontecer? Qual será o futuro da floresta amazônica? E para entender esse problema, a gente trouxe um membro do IPCC, o Paulo. E Paulo, vamos começar nossa discussão, já te pergunto direto. Realmente a Amazônia vai virar uma savana? Ela está virando uma savana, como dizem por aí?
Veja, a Amazônia está passando por um processo de degradação da floresta muito forte. Tá? Agora, tecnicamente, não é correto chamar em savanização, porque isso são, ecologicamente, questões completamente diferentes. Quer dizer, dificilmente você vai ter uma floresta tropical, por causa do desmatamento, se transformando numa savana ou num cerrado, digamos assim. Um cerrado é caracterizado por muito menor precipitação, por outro tipo de biodiversidade, por muito menor quantidade de umidade no solo do que numa floresta tropical degradada, que é efetivamente o que nós estamos observando hoje.
Tá, então a gente não pode chamar de savanização, mas vai acontecer uma degradação preocupante.
Sim, sem dúvida nenhuma, já está ocorrendo, não é uma questão que vai ocorrer no futuro. Muitos trabalhos científicos mostraram em 2021 que a floresta amazônica já está se tornando uma fonte de carbono para a atmosfera global.
Uhum. E isso que eu ia te perguntar, quais tipos de evidências a gente tem de que essa degradação preocupante está acontecendo?
Bom, nós temos várias maneiras de observar isso. Uma delas é medindo a saúde do ecossistema utilizando satélites. Uhum. Né? Então nós podemos, por exemplo, medir a quanto de CO2 a floresta está absorvendo ou emitindo, olhando para dados de satélite. Nós podemos fazer medidas in situ. Então, existem vários experimentos de longa duração na Amazônia, o LBA, o experimento de grande escala da biosfera e atmosfera da Amazônia, está operando 7 torres de medidas de fluxos de CO2 ao longo dos últimos 22, 23 anos. E esses dados mostram que a floresta, que era um grande absorvedor de CO2 há 20, 30 anos atrás, hoje está se tornando neutra nesse processo de absorção de carbono e parte da floresta está se tornando uma fonte de carbono para a atmosfera global.
Uhum. Tem uma entrevista que eu vi com o Carlos Nobre, ele é um doutor em meteorologia e também integrante do IPCC, né? Que ele fala que as estações estão ficando mais... as estações secas estão ficando mais longas também, né? E estão acontecendo mega secas na Amazônia também, né?
Sim, são duas questões que estão rodando em paralelo. Um é o gradual aumento da temperatura, né, na região amazônica. Algumas regiões já tiveram um aumento da temperatura de 2,1 graus Celsius, que é o dobro da média mundial, e já há regiões onde a chuva diminuiu cerca de 25% a 30%. Isso traz um estresse para as plantas, né, que estão acostumadas e evoluíram ao longo dos últimos milhões de anos com muita chuva e com uma temperatura muito estável, né? Isso altera o funcionamento ecológico do ecossistema e, com isso, ele sai da condição da operação ideal para uma floresta tropical. Então, além desse aumento gradual e lento da temperatura global, nós também estamos tendo superposto a isso um aumento dos eventos climáticos extremos, ou seja, grandes chuvas e grandes secas se alternando. E para um ecossistema que ao longo dos últimos 200 milhões de anos evoluiu dentro de uma condição muito estável do clima, isso não é bom, isso traz também estresse hídrico para o ecossistema e faz o ecossistema perder carbono.
Nessa mesma entrevista com o Carlos Nobre, ele fala que algumas espécies vegetais com mais tolerância à seca, elas estão morrendo menos, e as outras que precisam de ambientes mais úmidos, a mortalidade dela aumentou. A gente consegue ver essa mudança nas espécies vegetais mesmo acontecendo?
Sem dúvida nenhuma, as mudanças climáticas estão também alterando a biodiversidade da floresta amazônica, que é uma propriedade essencial para qualquer floresta tropical, que é caracterizado enorme quantidade de biodiversidade como a Amazônia. Então, isso já está afetando o funcionamento do ecossistema, que inclusive depende de alta biodiversidade para trabalhar na sua condição ótima.
Os dados que o professor apresentou, né, mostram que tem uma relação bastante estreita, não só com as mudanças climáticas, mas também com o desmatamento. E quando a gente está falando de desmatamento, principalmente no Brasil, sempre existe uma defesa de que o desmatamento é, entre aspas, de alguns setores da sociedade, né, que ele é necessário para que se tenha um crescimento, um desenvolvimento tecnológico, etc. Então, eu não sei, eu queria que, se possível, que o professor comentasse se esse dilema entre crescimento e desenvolvimento tecnológico em detrimento da conservação da biodiversidade da Amazônia, se ele realmente existe ou se isso é uma questão meio já folclórica que deveria ser superada de alguma outra forma.
Não, isso hoje é muito, isso já foi muito bem resolvido, de que não existe este dilema, né? Evidentemente, o Brasil, para expandir a sua produtividade agropecuária, para você aumentar a produção de alimentos, que vai ser absolutamente necessária para 2050 para alimentar 10 bilhões de pessoas, você não precisa desmatar um metro sequer da floresta amazônica. Isso não é reconhecido somente pela ciência, também é reconhecido por uma fração significativa do agronegócio brasileiro. Portanto, não há qualquer dilema entre crescimento econômico e preservação ambiental. Isso já está mais que provado em mais de uma dezena de áreas diferentes.
Esse processo de degradação da Amazônia é... Quem é o culpado? A gente pode culpar quem? É o desmatamento, o aquecimento global, tudo junto, sei lá. Por que isso está acontecendo?
Acho que não é questão de procurar culpados, procurar mocinhos ou procurar bandidos, né, como a imprensa em geral coloca, né? Não se trata disso. Na verdade, o processo de degradação da Amazônia é fruto do modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, não só no Brasil, superexploração dos nossos recursos naturais, né? Em busca do lucro maior possível, no menor espaço de tempo possível, não importa qualquer consequência para as gerações futuras. Isso é o que domina no sistema econômico que nós temos hoje no mundo inteiro, não é só no Brasil, diga-se de passagem.
E aproveitar que o professor falou um pouco da questão econômica, a gente teve a COP, né, a Conferência do Clima, e pensando nessa questão econômica que o professor apontou, eu tive bastante acordo com os pontos que o professor levantou. O que a gente pode pensar em relação ao que foi levantado na COP ou ao que poderia ser um objetivo em questão econômica, quais seriam as estratégias possíveis, se a gente pode vislumbrar o que foi decidido na COP com algum otimismo, ou se isso ainda deixa a desejar, sobretudo no Brasil, né? Onde a gente mostra algum grau de atraso assim, nessas pautas.
Toda conferência das partes, onde as decisões têm que ser por consenso entre 196 países, obviamente não dá para esperar muito desse sistema de governança, né? Porque basta um único país levantar questões sobre um tópico para aquele tópico não ser incluído nas resoluções finais. Então, há pontos muito positivos da COP26, dois deles óbvios, é isso dos países de zerar o desmatamento de florestas tropicais para 2030, e o segundo grande avanço da COP foi o acordo para redução de emissões de metano em 30% para 2030. Então, isso são fatores muito importantes que ajudam. Do outro lado da moeda, nós observamos duas coisas. Os países desenvolvidos se negam a reduzir a queima de combustíveis fósseis, né? Ou então postergar essa queima de combustíveis fósseis para 2040, 2050, 2060, o que vai trazer danos muito importantes para o planeta. E a segunda questão é que os países desenvolvidos se negam a prestar auxílio financeiro para ajudar os países em desenvolvimento que não causaram esta questão, para ajudar os países em desenvolvimento a melhorar sua matriz energética, a reduzir as suas emissões e se adaptar às mudanças climáticas. Portanto, nós vemos que isso é um problema muito sério, muito importante a nível global. A questão da governança impede que a gente tenha decisões que vão na direção dos interesses da população como um todo, porque basta um ou dois países produtores de petróleo para ter objeções em relação a qualquer tópico, que obviamente aquele tópico é excluído do documento final. É assustador que, por exemplo, nós já tivemos 26 COPs e o documento final desta COP é o primeiro a mencionar os combustíveis fósseis. Né? Então veja que a ciência, já há 50 anos, desde a conferência de Estocolmo, coloca que nós precisamos diminuir a emissão de gás de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, e 26 COPs depois temos o primeiro documento que menciona isso levemente. Obviamente, isso não vai no caminho de achar uma solução.
Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido para você. Se você tá gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente, ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se/alociência ou no patreon.com/alociência. Fazendo isso, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, que a gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato@alociencia.com.br. E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar pro episódio?
Você esteve presente lá na COP26, né? Para quem não sabe, os ouvintes, né? COP é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, tá? É a principal cúpula da ONU para debate sobre essas questões, que aconteceu agora em novembro em Glasgow, na Escócia. Então, sobre a sua avaliação, Paulo, você acha que as decisões tomadas e os comprometimentos que os países tiveram lá são suficientes para salvar o futuro da Amazônia, né? Salvar esse futuro dessa degradação que a gente está prevendo?
Não há a menor dúvida de que as medidas são completamente insuficientes, que o planeta, depois da COP26, continua indo numa trajetória de aumento global de temperatura de 2,7 graus Celsius em média, o que vai fazer com que o aumento da temperatura na maior parte do país aumente 3,5 graus, e o que reforça a questão de que a degradação florestal da Amazônia vai se intensificar pelas mudanças climáticas, mesmo que o Brasil resolva a questão do desmatamento e zere o desmatamento em 2028, como ele se comprometeu, como o governo brasileiro se comprometeu na COP26. Então, nós continuamos no caminho de destruição dos ecossistemas do nosso planeta.
Parar o desmatamento não é o suficiente.
Parar o desmatamento claramente não é o suficiente, embora a maneira mais rápida, fácil e barata de reduzir emissões de gases de efeito estufa é zerar o desmatamento. Então, o Brasil teve uma decisão corretíssima, a COP26 tomou uma decisão absolutamente estratégica e importante de zerar o desmatamento de florestas tropicais, mas a COP26 relutou em tomar o passo seguinte, que é eliminar a queima de combustíveis fósseis do nosso planeta o mais rápido possível.
Isso é um grande problema, né, que a gente sempre tem que ficar lembrando, né? E eu queria perguntar sobre as consequências para o ser humano, né? Porque a gente falando daqui, eu estou em São Paulo, falo, putz, o que a degradação da Amazônia tem a ver comigo? Como que nós, seres humanos, vamos sofrer com isso?
Sim, não há a menor dúvida. Nós vamos sofrer impactos socioeconômicos enormes. Por exemplo, a Amazônia, ela processa a maior parte do vapor de água que cai como chuva no Brasil central e no sul do Brasil, né? Obviamente, se nós alterarmos os processos associados com esse processamento de vapor de água, obviamente a gente pode ter problemas muito sérios de disponibilidade hídrica no Brasil já nas próximas décadas. Isso não é para o futuro. Então, a atual seca que estamos observando agora em 2021, que trouxe quebra de safra agrícola, que trouxe insegurança na geração de energia elétrica, vai se tornar um cenário muito mais comum ao longo das próximas décadas. Importante sempre salientar que isso não é para o futuro. Nós estamos enfrentando as mudanças climáticas hoje no nosso presente.
Tem um estudo aí que eu vou até linkar, da Beatriz Alves de Oliveira, que é uma pesquisadora da Fiocruz. Ela fez um grande estudo que relaciona os impactos do desmatamento e das mudanças climáticas na saúde humana. E ela até fala que essa degradação da Amazônia, ela pode impactar principalmente os grupos prioritários, como, por exemplo, idosos, crianças, populações com condições pregressas e, além disso, algumas pessoas que fazem atividades intensas. Em outras palavras, também vai afetar a população mais vulnerável, ou seja, a mais pobre, né? Que não tem acesso à saúde ou não tem acesso... ou não tem saúde mesmo, né?
Importante a gente perceber que a atmosfera do nosso planeta é compartilhada por todos do planeta. Só que tem um detalhe. Em primeiro lugar, os 10% mais ricos da população do nosso planeta são responsáveis por 60% das emissões de gases de efeito estufa. E os 50% mais pobres do nosso planeta, em termos de população, emitem só 10%. Só que quem vai sofrer os impactos da mudança climática não é um americano que mora no Texas numa casa de 300 metros quadrados e tem 4 carros na garagem. Mas quem mais vai sofrer com as mudanças climáticas é uma pessoa que mora numa comunidade no Rio de Janeiro, numa favela em São Paulo ou numa favela na Índia ou em Bangladesh, né? Então, nós temos uma questão de injustiça social que é extremamente importante na questão das mudanças climáticas globais.
É muito lamentável isso que a gente está falando, né? De quem vai sofrer no fim das contas. E é muito real. E eu acho que, fazendo um paralelo, a pandemia mostrou muito isso para a gente, né? O quanto os impactos ambientais que a gente gera vão levar a problemas catastróficos, como está sendo a pandemia, e como nem todos vão pagar o preço do mesmo jeito. Se a gente pegar o retrato do Brasil hoje, a população mais pobre, ela ficou muito mais vulnerável, e quando a gente pega dados sobre a população mais afetada em termos de mortalidade, inclusive, ela está exatamente nas regiões que o professor Paulo colocou. Então, acho que a pandemia, ela serve, infelizmente, ela serve como um modelo didático muito inequívoco do que pode acontecer ou do que vai acontecer se as mudanças climáticas continuarem se desenvolvendo, né, no grau que a gente está observando, infelizmente.
Isso está acontecendo hoje, não é mais previsão para o futuro, né? Então, a população mais, por exemplo, no caso brasileiro, o Nordeste brasileiro teve regiões onde a temperatura já aumentou 2,4 graus Celsius e a chuva já foi reduzida em 30%. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que uma região que era semiárida está se tornando uma região árida, uma região desértica, né? E a grande pergunta que se coloca aos brasileiros é: o que nós vamos fazer com os milhões de nordestinos que hoje, hein, vivem em regiões onde já tem um estresse hídrico insuportável, e a vida pode se tornar inviável ao longo desta atual década. Então, o Brasil, como nação, tem que encontrar uma solução sobre como vamos lidar com os impactos para a população mais vulnerável.
Professor, você acha, pensando nisso, como a população mais vulnerável no Brasil, acho que a gente tem um bom exemplo no Brasil, pensando em todo esse cenário, o senhor acha que a gente pode dizer que o Brasil claramente não está tomando medidas, mesmo em relação às decisões que ele teve na COP26, ao que foi decidido como política, que a gente não tem uma política clara, ou a gente tem um caminho que está sendo traçado, que vai ser percorrido? Como que a gente pode avaliar esse caminho do Brasil para chegar nessas metas que foram colocadas?
Veja bem, em primeiro lugar, o que foi decidido, o que o Brasil colocou na COP26 é uma promessa de reduzir o desmatamento a zero em 2028. Isso é uma promessa política.
Uhum.
Tá? É importante a gente mencionar isso. E mais importante do que isso, se o Brasil não cumprir essa meta, absolutamente nada ocorre. Né? Se os Estados Unidos não cumprir a sua meta de reduzir em 33% a queima de combustíveis fósseis em 2035, como eles prometeram, ninguém pode punir os Estados Unidos por não atender a seus compromissos. O mesmo com o Brasil, com a China, com qualquer outro país. Então, não há um sistema de governança que seja capaz, hoje, de implementar punições para países que não obedeçam aos seus compromissos. No caso brasileiro, isso também é importante, porque se o Brasil não cumprir a meta de zerar o desmatamento, em 2028, nada acontece para o nosso país e nós não temos ainda as medidas implementadas que serão necessárias para cumprir essa meta. Então, obviamente, promessas são promessas. Cabe à população brasileira a pressionar o atual governo para que essas promessas sejam cumpridas, porque o Brasil tem muito a ganhar se nós reduzirmos a zero o desmatamento da floresta amazônica.
Como eu disse, né, Paulo, você é consultor-chefe da exposição da Amazônia, né, que vai acontecer no Museu do Amanhã, e acho que é muito pertinente eu fazer essa pergunta. A gente pode ter esperança para o futuro, para um futuro positivo para a Amazônia?
Olha, não sei se é difícil definir o que vem a ser um futuro positivo, não só para a Amazônia, mas para qualquer outro bioma do nosso planeta, né? Nós precisamos mudar o sistema socioeconômico, que é baseado basicamente olhando só para o lucro de quem já ganha dinheiro, né? onde as questões sociais absolutamente são irrelevantes e onde a superexploração dos recursos naturais do nosso planeta está levando a humanidade a um precipício que pode ser extremamente prejudicial para o próprio sistema socioeconômico que nos levou até aqui. Então, são questões que a sociedade vai ter que pressionar os nossos governos e as empresas. É importante a gente sempre salientar que quem causa essa situação hoje não são os governos, são as empresas.
Uhum.
O sistema financeiro, o agronegócio, as indústrias que queimam combustíveis fósseis, as indústrias que produzem combustíveis fósseis e ganham trilhões de dólares a cada ano. Né? Enquanto nós não mudarmos este sistema, obviamente vai ficar muito difícil para o planeta como um todo atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODSs, dos quais um deles é a estabilidade do clima. Só que sem um clima estável, nenhum dos demais ODSs vão poder ser atendidos. Então, nós temos que mudar o nosso sistema socioeconômico o mais rápido possível para um sistema socioeconômico que atenda efetivamente aos interesses da maioria da população do nosso planeta e não simplesmente ao 1% mais rico do nosso planeta.
Perfeito, eu acho que a gente pode pensar em todas as questões da pauta da sustentabilidade que têm sido colocadas de forma muito grosseira, né, ou de até um capitalismo sustentável de uma forma muito propagandística, quando na verdade isso é um marketing totalmente descabido de coisas que são propostas e não são jamais colocadas em pauta, né, de forma razoável.
Sim, e isto é uma tarefa que não vai ser fácil, não vai ser resolvido em uma década, e o problema é que nós não temos todo esse tempo para resolver essa questão, por exemplo, nos próximos 50 ou 100 anos. Antes disso, o planeta pode ter aquecido 3 a 4 graus, essas mudanças são irreversíveis, porque a meia-vida atmosférica do dióxido de carbono é de alguns milhares de anos, ele fica na atmosfera aumentando o efeito estufa por alguns milhares de anos. Então é melhor que nós atuemos o mais rápido possível, tanto na preservação da Amazônia, quanto na preservação dos demais biomas brasileiros, o Cerrado, o Pantanal, o Semiárido, o Pampas e assim por diante, e que a gente pressione os países desenvolvidos a reduzir as suas emissões de combustíveis fósseis. É o único caminho para construir a sustentabilidade.
Eu tenho várias ressalvas com pautas individuais, mas porque eu concordo, tenho acordo com a questão de que a gente precisa de um outro modelo social que para tornar de fato a nossa existência aqui sustentável. Mas existe alguma coisa para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando o trabalho, que a gente pode fazer que está ao nosso alcance, para além da cobrança dos governos, que tipo de organização o senhor acha que a gente pode ter para que a gente consiga ter uma participação efetiva na reversão desse cenário?
Veja bem, o que nós precisamos efetivamente são de políticas públicas que mudem a atual trajetória de desenvolvimento do nosso planeta. Infelizmente, nós chegamos num ponto onde ações individuais podem ajudar, mas elas não são mais capazes de reverter esse processo. Então, por exemplo, no caso daqui da cidade de São Paulo, onde eu moro, onde tem basicamente 7 milhões de automóveis nas ruas. Né? É muito legal se você for trabalhar de bicicleta, isso vai fazer muito bem para a tua saúde, isso vai ser muito bom para você como um todo, mas não vamos se iludir de que você deixar o seu carro em casa e trabalhar de bicicleta, você vai estar significativamente reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Porque se os outros 7 milhões de carros saírem nas ruas, o seu esforço, desculpa dizer, mas é em vão. O que nós precisamos é de políticas. políticas públicas. Então, por exemplo, implementar transporte coletivo de qualidade para a população em todas as cidades brasileiras. Isto vai ajudar e muito a diminuição da emissão de gás de efeito estufa, restringir ao máximo o uso do automóvel e vai por aí afora. Então, são medidas onde a ação individual ajuda, porque, na verdade, a coletividade é feita da somatória de ações individuais, né? Mas ela tem uma atuação limitada, porque nós já passamos em muito o limiar onde ações individuais poderiam contribuir significativamente. Nós precisamos de governos que governem os nossos municípios, estados e país, pensando no interesse da população e não somente no interesse das grandes indústrias, no interesse da indústria automobilística, no interesse da indústria de queima, da queima e produção de combustíveis fósseis e vai por aí afora. Então, o melhor instrumento que você tem para lutar pelas mudanças climáticas é o seu voto, né? O que não impede que você desenvolva e propague uma cultura de utilizar os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira mais sustentável, reciclando, usando menos água, né? Tendo modos de vida mais saudáveis, tendo uma alimentação com menor pegada ecológica e vai por aí afora. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para o planeta, mas não vamos esquecer do que precisamos de verdade. São políticas públicas efetivas que vão na direção do interesse da população.
Maravilha, perfeito, perfeito. Bom, gente, como eu disse novamente, o Paulo, ele é o consultor-chefe de uma exposição sobre a Amazônia que vai acontecer no Museu do Amanhã a partir do dia 17 de dezembro. O nome da exposição é Futuros Tempos Amazônicos. E ao longo de 5 áreas, a exposição vai mostrar a grandeza e os mistérios desse bioma tropical mais importante do mundo. É uma exposição imersiva, vai ter vários utensílios indígenas, por exemplo, uma ambientação com vários sons da Amazônia, uma linha do tempo da Amazônia, desde a Amazônia milenar até hoje, e muitas atividades interativas. Paulo, você pode contar um pouco mais sobre essa exposição?
Sim, essa exposição vai ser um marco exatamente na direção do que a gente está colocando, de conceitualizar as alterações que o Brasil está fazendo no bioma amazônico e as possíveis consequências disso. Então, por exemplo, a consequência e a importância das comunidades tradicionais indígenas na região amazônica, né? A importância do conhecimento científico tradicional da região amazônica desenvolvido ao longo dos últimos milhares de anos, né? Então, há vários aspectos, além da mudança climática, onde a discussão sobre a questão amazônica é muito importante. E, principalmente, a mostra também vai olhar para o futuro, né? Qual futuro a sociedade brasileira quer e vislumbra para uma manutenção de um ecossistema tão rico em termos de biodiversidade como a floresta amazônica? É possível explorar a floresta amazônica de uma maneira sustentável e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos 24 milhões de habitantes que moram na região amazônica? A resposta clara para essa pergunta é sim. Mas nós precisamos mudar o atual sistema predatório de desenvolvimento em curso na Amazônia. Precisamos fazer com que as leis que valem no restante do país, fora a região amazônica, também sejam aplicadas nas regiões amazônicas, na região amazônica, porque 90% das atividades de desmatamento e destruição do bioma se dão por crimes ambientais. Então, são atividades criminosas, tais como invasão de garimpo em área indígena, que são protegidas pela Constituição brasileira e assim por diante. Então, o Brasil precisa mudar radicalmente a direção do que a gente chama de desenvolvimento da Amazônia, e é possível, sim, essa mostra vai mostrar com vários exemplos, a gente desenvolver a região amazônica de uma maneira sustentável, né? Mas para isso nós vamos ter que mudar vários paradigmas sobre o que é desenvolvimento e como e aprender a usar os recursos naturais no nosso planeta de uma maneira muito mais inteligente e muito mais eficiente do que a gente tem feito até agora. Isso é possível e esta mostra da Amazônia do Museu do Amanhã é uma clara demonstração nessa direção.
E o ouvinte do Alô Ciência tem desconto de 15% na compra dos ingressos para essa exposição. E atenção que são os primeiros 100 a comprarem, então corre lá. Como que você faz isso? Você vai no link no post, que é o evento no site Eventim, escolhe a data que você quer, clica em pré-venda exclusiva, promoção especial ou cupom de desconto e clica na opção MDA Alô Ciência. Aí vai abrir uma caixa lá de texto e você digita o código ALOCIÊNCIA15, tudo junto, ALOCIÊNCIA15. Lembrando que o Museu do Amanhã fica na Praça Mauá, número 1, no centro do Rio de Janeiro. Corre lá, gente!
Eu vou fazer uma recomendação de um documentário do Netflix que, à medida que o professor Paulo estava falando, ele me veio muito à mente, que é o Our Planet. Assim, o que mais me veio à mente foi o episódio 2, que fala sobre as partes congeladas do planeta, o que está acontecendo com essas partes e como elas se relacionam com outras áreas do planeta, sobretudo na questão faunística, o que está acontecendo com esses animais à medida que o planeta está aquecendo, que o gelo está derretendo. Então, todo o impacto que isso tem na cadeia alimentar, todo o impacto que isso tem no comportamento dos animais. Ele tem algumas cenas que são muito impactantes, até emocionalmente, então é pesado, mas é uma coisa que a gente precisa entrar em contato, porque tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui hoje, tem tudo a ver com o que a gente está prestes a enfrentar de uma forma cada vez mais categórica.
Acabou de ser lançado pela Companhia das Letras um livro chamado A Terra Inabitável, uma história do nosso futuro, né? O autor é David Wallace Wells, e ele coloca, assim, a análise do livro coloca que é um livro corajoso e desafiador sobre os problemas que o século XXI enfrentará por causa do aquecimento global. É um best-seller recomendado pelo New York Times e chama-se A Terra Inabitável, uma história do futuro.
Nossa, sim, já ouvi falar desse livro. Nossa, que bom que traduziram. Vou colocar o link no post. Comprem lá pelo nosso link. Bom, chegamos ao fim. Paulo, queria agradecer muito, muito a sua presença. Não tenho nem roupa aqui para te receber, mas eu estou muito feliz que você participou. Muito, muito obrigado. As portas do Alô Ciência são muito abertas para você a qualquer momento que você quiser falar aqui com a gente, beleza?
Gente, foi sempre um prazer conversar com vocês, tá bom?
Até mais, ou quando tivermos mais fichas. Falou, pessoal!